Boa tarde, pessoal da Baster.com. Estamos aqui com o Sextou com o Mili. Não preparei nada para hoje, feriado ontem. Na verdade, eu quase perdi o horário aqui hoje. Tava até dormindo um pouquinho aqui, depois que eu lembrei. Bom dia, Win. Hoje eu vou fazer um tema livre. Nós tivemos dois dados, né? A gente teve um da Armac e um da Petro Recôncavo, né? Petro Recôncavo. Ela anunciou hoje um juro sobre capital próprio. De R$ 1,40, descontando 15%, vai dar 1,20, um pouquinho, 1,19, alguma coisa assim. É 6% em relação mais ou menos a. Ação é um bom juros. É, isso daqui na minha cabeça, né? Se a gente olhar aqui, né? Se a gente pegar o release deles. A gente for lá para o estudo capital. Eu só com cap que sem somar aqui, ó. 300, 600, 1 bilhão no ano, né? Então, eles estão com 600 milhões de caixa. Anunciaram 400. Então, duas coisas. Eles acreditam que a geração de caixa deles é forte, né? Eles podem diminuir esse caixa. É, e que não deve vir nenhum daqueles MAs lá, né? Que a gente viu lá com a Eneva, com a 3Rs, né? Então, não é impossível, mas acho que diminuiu a chance. E a outra notícia que veio foi da Armac, né? Então saiu a notícia com a Terran, né? Todo mundo já estava bem sabendo que ia sair. Já saiu na imprensa aí há uns dias atrás. Né? É um investimento aqui de 100 milhões. É 300 máquinas, né? 300 ativos. Mas aqui o principal é o seguinte, né? Eles vieram com uma nova vertical, né? Que é terraplanagem, que eles não faziam antes, né? Então eles vão ter cross-sell, up-sell, etc., porque eles também vieram contratos com empresas grandes, né? Aqui não fala quais são as empresas, mas eu pego a notícia aqui. Como é? Deixa eu pegar a notícia daqui. Então, segundo as notícias, não é uma notícia da máquina, então é uma notícia da imprensa. Devido às devidas salvaguardas aqui de notícias da imprensa. Mas no portfólio da Terran tem obras para empresas como a CSN, Itaú, que deve ser Itaúsa, na verdade, Vale, Votorantim, Toyota e Coca-Cola, né? Então, eles pegaram uma boa carteira de bastante clientes, que possibilita, além da nova vertical, fazer cross-sell e up-sell, usar todo o poder da Armac para fazer esses dois eventos, né? Cross-sell, para quem não sabe, é venda cruzada, né? Você tem uma máquina assim, né? Aluga uma máquina de outro jeito, né? Ou pega os nossos mecânicos, ou pega os nossos coordenadores, nossa parte de logística de terra, né? E upsell é uma venda elevada, né? Tem uma máquina de um padrão, pega uma máquina melhor, né? Só para vocês irem pegando, só para vocês irem pegando os termos, né? Fala, Juliano. O que eu acho da fusão da Enauto com a 3Rs, né? Sempre quando é uma fusão, vai depender das sinergias, né? Isso daí a gente só vai saber conforme vão vindo os resultados, né? Mas, de qualquer maneira, pelo track record das empresas, acredito que vai ser bom, né? Mas certeza só depois dos resultados. Juliano está perguntando, Itaú é um banco mais voltado para o crescimento ou dividendos? Nos últimos 10 anos, os dois juntos, né? Eles conseguem entregar as duas coisas. Teve um ano que eles precisaram devolver o capital, né? Como eu já expliquei aqui várias vezes, não adianta o banco ter um índice Basileia muito, muito alto, porque perde retorno ao seu patrimônio. Então, foi um ano que, por vários motivos, eles ficaram com índice Basileia alto, né? Que não interessava para eles. Eles fizeram grande distribuição naquele ano, acho que foi 2012, 2014, eu não lembro agora. E daí o dividendo alto explodiu lá para cima, né? Mas isso daí foi um ano específico, né? Mas normalmente eles conseguem entregar as duas coisas. O Valdir está falando, conseguiu ver o resultado do primeiro trimestre da Arezzo, da Login? Será que podemos fazer aqui com você hoje? Obrigado. O Juliano está perguntando, você acha que dá para viver exclusivamente de renda de aluguel de imóveis? Eu acho não, eu tenho certeza, porque eu vivo disso. Né? Vamos fazer a Arezzo, já dando uma cor para vocês que eu não acompanho a Arezzo, né? Então, eu não sei aqueles pormenor que precisa ter para analisar, vai ser uma analisada pelo espelho. Nunca uma análise tão boa, né? Que você não consegue enxergar assim os on-off, o crescimento, as energias, você não consegue enxergar essas coisas. Então, só fazer o balanço em si, depois a estrutura capital. A receita cresceu 6%, que não quer dizer nada em empresa assim. Precisa ver o SSS, né? Se abriu 50 lojas no ano e cresceu 5% é pouco, né? Como eu falo, é difícil fazer uma análise dessa aqui, a gente não sabe como está a empresa. Margem aumentou quase 1%. O lucro bruto aumentou 6%. Então, creio que seja bom. O EBITDA recorrente aumentou 5% também, bem em linha com a receita. O Stalin já viu que foi bom. Vamos ver se tem um SSS aqui. Bom, veio 5%, né? Razoável. Ó, como eu falei aqui, tá vendo? Tinha 1.005 lojas no primeiro trimestre. 1.049, no segundo, no primeiro trimestre 24. Então cresceu 5%. Então cresceu 5% a receita, não foi nada demais, né? Ó. Então a gente vê aqui, ó, sell-in, né? Menos 6%, né? O SSS, né? Então. É um dado assim, teve um crescimento, mas foi mais baseado no crescimento de loja, o SSS, né? Deu 6% a menos, o SSS de sell-out, que é lojas próprias, então cresceu 6%, que é bom dado, né? Mas estava crescendo 18%, mas 6% não é ruim, não. Então, não foi nada, não foi ruim, mas também. Na minha opinião, não foi nada, né? No LTM, né, que é os quatro, que é o anual, também tem uma pequena queda no SSS. O de lojas próprias junto com o e-commerce já foi bom, né? Se eu não me engano, a maior parte é franquias, né? Então, quando o SSS da franquias dá negativo, nunca é bom, né? Eu não tenho certeza que eu não acompanho ela. Vamos ver se o capital como que tá. Quando o varejo está passando uma época mais turbulenta que nem hoje, é sempre assim, né? Mais cedo ou mais tarde, algumas lojas pelo menos vão voltar, né? Aquelas que vão ser vencedoras, o estrutura capital que vai dizer, né? É muito mais fácil uma empresa saudável, a estrutura capital voltar. A Arezzo sempre teve uma estrutura capital saudável, na época que eu acompanhei um tempo atrás, mas hoje eu não sei. Vamos ver. Está queimando caixa operacional, que não quer dizer que seja ruim, né? Porque está queimando com fornecedores, né? Então, isso aqui é o crescimento, baseado naquelas lojas lá, né? Que abriu. Também estoques. Está queimando caixa porque está crescendo. A textura capital dela, passei por ela. Tá aqui. Minha dívida é pequenininha. Falei, ali você nunca teve esse problema, né? 0,6, né? Nada. Ele está crescendo. A gente viu que teve uma geração, teve fluxo de caixa operacional negativo, porque está crescendo. Então, resultado misto, assim. Agora, login não dá, porque a login é muito complicada, precisa estudar. Não, não dá para fazer nem na orelhada que nem o da que eu fiz careza. Oi, Mauac. Então, Juliano, invista no, nos imóveis para alugar. Ruim, eu não tô entendendo os números que você colocou aqui. Tá bom, Ligóis? Fala, Breno. Não tenho nem ideia do que você está colocando aqui. Armac, desde a pior 21, multiplicou em 4,5 seus indicadores de receita e lucro. Considera uma pimentinha? Com bons indicadores, como você analisa a gestão e potencial da empresa? Ela é uma pimentinha porque não tinha sentido nenhum você comprar uma empresa com poder de lucro abaixo de um que ela tinha, um IPO, né? Se você comprar uma empresa com poder de lucro abaixo de um que não seja pimentinha, não tem sentido nenhum, né? Ela não tinha nem que ser uma pimentinha, tem que ser uma pimentona, na verdade, né? Aquelas que arde a boca. Dito isso, ela realmente ela cresceu bastante, né? Ela tinha acho que 1.500 máquinas na época do IPO, hoje tem mais de 10 mil, ou alguma coisa em torno de 10 mil. Acabou de fazer uma nova aquisição, né? O grande, fora os indicadores que melhoraram, o poder de lucro dela hoje já fica entre torno de 6 e 7, né? Então você vê que de um, de menos de um, né? Tava 0,4, acho. Foi para 6 ou 7, você vê, né, o crescimento que ela teve, né, baseado nisso. Também caiu um pouco a ação. O IPO foi 16 até 11 hoje, mais ou menos. Então, os dois indicadores fizeram que o poder de lucro aumentasse bastante. Mas foi o lucro que cresceu, né? E se você descontar, se você ajustar o lucro, como ainda é um crescimento um pouco maior ainda, porque você não ajusta a depreciação, né? Porque é uma depreciação operacional. Mas você teria que ajustar só o saldo financeiro daquelas máquinas que estão paradas, né? Aquelas que dão a despesa, mas não dão a receita. Se você fizesse ajuste, ela até capaz que dê um 8, hein? Acho que o grande potencial dela, né, é o modo de negócio dela, né? Ela tem um negócio baseado na força operacional de uma gestão. Então, uma grande empresa, vamos supor, uma mineradora, contrata ela, coloca um gestor ali dentro, junto com o pessoal de campo, operadores de máquinas, se a empresa quiser, mecânicos, tem esse sistema de logística, isso tudo vai gerando ROIC, né? Então ela consegue ter um ROIC bem superior aos pares dela, né? Então isso daí no longo prazo faz com que a concorrência para ela fique menos agressiva, né? As pessoas não conseguem competir, né? Uma ou outra pode conseguir, tem algumas outras boas empresas no ramo, mas como é um ramo bem segmentado, né? Então a consolidação é até provável, né? Você pode ver que ela comprou a Terram. Terram é uma empresa grande para o negócio, mas você vê que ela é pequena ainda, né? Tem 300 máquinas apenas, né? Tem, acho que, milhares de empresas no Brasil. O que que tem? 10 máquinas, 15 máquinas, 30 máquinas. A gente vê por aí, né? Você passa nas rodovias, você vê várias empresas dessas. 50 máquinas. E a principal vantagem dela é a gestão. Eu gosto muito da gestão deles. São muito bem no pé no chão. O Breno já vem com as brenadas dele. A bolsa 123 mil pontos por conta da Vale, bancos e Petrobras. A maioria das ações estão de lado. Você concorda com isso? Eu concordo que ela tá. Que a bolsa está 123 mil pontos por causa do Kit Brasil, né? Se fosse olhar varejo, construção civil, etc., etc., daria, né? A Zetec, por exemplo, hoje também está bem menos aqui quando estava na pandemia. A pandemia chegou a 18, né? Então 60 mil pontos, né? Hoje está o dobro e a Zetec está 12, né? Então é isso que se quer dizer, é verdade, está certo, né? Mas isso tudo no frigir dos ovos vai funcionar assim, né? Se você tem boas empresas, né, a cotação ela vai criar uma simetria, né, que vai depender de uma melhora na taxa de juros, uma melhora de confiança do investidor, né, etc., etc., etc. Isso pode levar anos, né? A 2008, para voltar a atingir a máxima de 2008, levou 10 anos, né? Mas chegou. Então você ficou 10 anos comprando ações abaixo da máxima, né? Quando chegou, mudou o patamar da sua vida até, né? Mas pode levar 10 anos, 15 anos, a gente nunca sabe quanto vai levar. Vai depender de vários fatores. Na década de 90, o Itaú já era grande, já, mas o que o Itaú já era um dos maiores do Brasil, né? Eu acredito que hoje ele não é nem 10% do que ele é hoje, né? Então você vê que o crescimento veio, né? Então, se ele não era 10% do que ele é hoje, o tamanho dele, né? A carteira de crédito, você vê quanto a ação subiu. Breno estava vendo a fixa ações FIIs é um bom momento para a compra, concordo? Eu concordo. Né? Tá sempre é bom comprar. Sempre quando você compra patrimônio é um bom momento. Né? Mas sempre quando o mercado fica mais volátil, mais difícil, né? Vai criando as oportunidades. Né? Não tem como negar isso também. Mas também tem o seguinte, você tem que saber aproveitar elas. Né? Não adianta você querer acelerar com tudo. E acabar pesando muito a mão, depois você não aguenta. Às vezes você precisa do dinheiro, às vezes você emocionalmente você não aguenta. O Jean está falando aqui, dá mais dinheiro para a Caixa Seguridade e o financiamento de imóveis. A Caixa Seguridade ela é forte no financiamento de no, 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 nos imóveis, no seguro de imóveis, né? Financiamento de imóveis é para a Caixa, né? Caixa como um banco, né? Tem seguros que quando você compra imóveis na Caixa, você acaba fazendo na Caixa Seguridade. Sim, é um driver, mas dá um financiamento em si, né? O financiamento é com o banco, né? Com a seguradora. Igual você perguntando, sempre gostaria de poder analisar um relatório como você, mas sou muito burro e não sei por onde começar. Quais dicas você dá para aprender? Eu só olho lucro e dívida Lucro é complicado porque ele é distorcido, né? Nas empresas da bolsa, é difícil você pegar uma empresa que o lucro realmente corresponde com a realidade, né? Acho que o EBITDA fica melhor, assim, se você quiser pegar o um número simples, né? Puro, você olhar o EBITDA fica melhor. Mas o certo seria você saber ajustar o lucro, né? A dívida é importante. Mas você, daí você tem que tomar uma decisão, né? Ou você não vai comprar empresa que não tem dívida nenhuma, certo? E daí você perde a alavancagem, perde o benefício fiscal, né? Ou a dívida de empresa, ela é em cima do imposto, né? Se você pegar um DRE, né? Tá lá, EBITDA. Depreciação, amortização, resultado financeiro, imposto de renda. É o contrário de como a gente recebe. Quando você recebe como pessoa física, você recebe seu dinheiro e depois você paga os juros, paga a dívida que você tem no banco ou em algum outro lugar, certo? A empresa, né? Ela tem o resultado financeiro antes do lucro, antes de receber o dinheiro. Né? Então, se ela paga 12% de taxa de juros, como vai descontar o imposto de renda embaixo, quer dizer que ela vai pagar efetivamente 8%, né? Então, ela tem uma compensação de um terço, mais ou menos, que é os 34% do imposto que ela paga, né? Normalmente, as empresas têm algumas variações disso, mas a regra, mais ou menos, é essa, né? Então, isso é uma vantagem que a empresa tem, por isso que a empresa tem muita empresa que gosta de dívida. Tem muita empresa que pega dívida até para pagar dividendos, para ter uma melhor estrutura de capital que eles acham mais adequada para gerar valor para o sócio. Então, se você quiser ser sócio desse nível de empresa, e tem um monte, as elétricas quase todas são assim, né? Não porque elas pegam dinheiro para pagar dividendos, mas elas pegam dinheiro para crescer. Então, você vai ter que entender um pouco de dívida, né? Tem que saber ler assim, quando a empresa está pegando dinheiro que vai gerar valor para ela e quando a empresa está pegando dinheiro para tapar buraco. Acho que ler balanço como eu leio, acho que tem que ter assim uma cabeça assim de filosofia da Baster, né? Você olha o balanço, tá visando longo prazo, não fica pegando coisinhas assim que são pormenores. Por exemplo, esse que eu fiz da Arezzo aqui agora, a maioria vai analisar assim, cresceu o lucro, né? Mas se você tiver uma visão de longo prazo, você tem que falar assim, cresceu o lucro porque a empresa realmente vendeu mais ou cresceu o lucro porque ela abriu mais loja, né? Então você tem que saber enxergar isso para longo prazo, né? Agradecemos você e o. Mauac, né? Por contribuir para as crianças da Baster. Tá falando assim uma coisa boa da Baster System, que podemos ver a nossa hold. Com isso, eu consigo observar os números por um todo: dívida líquida, EBITDA, lucro, etc. Tá certo ter essa visão e ir comprando empresas para sempre? Eu acho que comprar empresa para sempre é bom, você vai formando patrimônio, né? Daí você deixa para os seus herdeiros, né? Nossa, hold, que eu não entendi isso daqui. Não entendi o que você quis dizer com nossa holding aqui, que você coloca tudo junto, todas as empresas junto, daí você faz uma planilha, é isso? De tudo? Ah, acho que você tem que ver individualmente as empresas, se for isso. O Yoko está falando, a Armac é bastante oportunidade de estudar ela. Como eu falei, ela tem um poder de lucro abaixo da renda fixa ainda, né? Você tem que achar que ela vai crescer, né? Estudar nunca é ruim, né? O Breno faz LC, tem um negócio no Rio Grande do Sul. Considera a empresa cíclica, ciclo de baixa e perda no sul, devemos esperar, né, época ruim. O forte dela não é o Rio Grande do Sul, né? Eu acho que no Rio Grande do Sul ela tem mais parte administrativa do que sites, né? Ela é muito forte ali no, no naquele Recôncavo Baiano, no Centro-Oeste, né? Então, acredito que não seja o problema do Rio Grande do Sul, o problema é a gente ajudar o Rio Grande do Sul, né? Fazer o máximo esforço ali para ajudar o Rio Grande do Sul, para eles já se recomporem o mais rápido possível ali, porque é um estado com certeza que ajuda bastante o Brasil também. O povo gaúcho é um povo sensacional. Dei muita aula lá. Tomara que o nono Ludovico não tenha sofrido. Acho que não, acho que pelo que eu lembro, ele fica mais no alto. Eu adoro o nono Ludovico lá. Poderia comentar sobre a questão de preço versus valor no caso de no valor do mercado Itaú com o Nubank? Como pode um banco novo com projetos em regra estar precificado tão acima de um banco sólido há anos? É que eu falo as pimentinhas, né? A pimentinha, quando você acerta, sim, né? Ela gera, normalmente ela gera um valor bem acima do lucro dela, da precificação dela. O mercado precifica certas questões que não vem baseado assim só no resultado, vem na perspectiva. A gente vê bastante isso hoje com a Nvidia lá, né? Vimos bastante com a Magazine Luiza. A Magazine Luiza sempre foi uma empresa que gerou lucro, que gerou caixa, tava na frente do seu tempo nas empresas brasileiras e no questão do e-commerce e tal, né? Mas ela sempre estava precificada, assim, 500 vezes, 600 vezes. Então, é por isso que você compra a pimentinha, você nunca sabe que lado que o mercado vai socar, né? Mas quando você pega uma dessa, muda a sua vida, né? Você não precisa nem pôr muito dinheiro, né? A questão do Nubank, preço e valor, tal. É o que o mercado está disposto a pagar. O Itaú estão dispostos a pagar baseado no lucro, o Nubank estão dispostos a pagar baseado no que eles acham que vai acontecer no longo prazo. Aconteceu com o Banco Inter, isso daí, 2017, 2018, né? Ele chegou a valer uma cacetada também, né? E o resultado dele era, né, o ROI. Resultado é tudo infinitivamente menor que o Itaú. Roberto Faber, Ambev 10 anos de lado. Lucros cresceram um pouco, dividendo alto 6% agora, preço caindo. Para calcular poder de lucro, precisa de ajuste ou vai direto fazer um aportezinho nela? Ele vai fazer um aportezinho nela. O poder de lucro, né? Eu acho que vai direto, porque a depreciação e amortização dela é recorrente, né? Não tem CAPEX ali expressivo, né? Ela também não tem grandes marcações a mercado, vai direto. Não deve, pode ir direto. Pode dar uma distorçãozinha pequena, mas como eu falei, nada relevante. O Inter falando, tem um gargalo muito alto ainda na infraestrutura aqui na região. Um grupo iria investir mais de 20 milhões em uma área com pivô. Porém, desistiram devido à energia elétrica, demoraria 3 anos. Quando vocês forem fazer perguntas, né, vocês têm que pensar assim, né? Eu não sei de onde vocês estão falando, né? Então, vocês falam, tem um gargalo muito grande aqui na infraestrutura aqui na região, mas não sei que região que é. Acredito que seja Centro-Oeste, alguma coisa assim, né? Mas não dá para saber. Pode ser Mapito, pode ser Recôncavo Baiano, não dá para saber. Mas os gargalos da infraestrutura brasileira, sim, é verdade. Estão em todos os lugares. E para você investir com pivô, tem que ter energia elétrica mesmo, não tem jeito. Ajudem eu nas perguntas, né? O que gosta falando, entendi. Manter a visão de longo prazo, se questionar por que o lucro aumenta, etc. Dívida, quando eu vejo que se está abaixo de 3, eu toco o barco. Show, analisar balança trimestral, olhar só anual. Se for aquelas empresas de pimentinha, de crescimento, tal, né? Commodities, daí trimestral é melhor. Olha se for bancão, né? Umas empresas mais veg, né? Algumas elétricas, né? Tipo Vange, né? Pode ser anual. Como eu falei, não tem uma regra assim, absoluta, né? Dá para você. Você tem que separar um pouco o joio as empresas em escalas, né? Essa daqui é desse jeito, aquela daquela. Uma empresa que tem dívida mais alta tem que ser olhada com mais carinho. O Monark está falando. Você ouviu outras empresas similar à Darmac hoje na bolsa, empresas pequenas, potencial de crescimento, gestão e bons indicadores? Se eu falar, tem várias, certo? Mas se eu falar, vai aparecer dica, né? Então, eu não. Se você acompanhar a gente aqui, a gente vai fazendo o balanço, daí você vê aquelas que têm crescimento. A gente fez um monte de. Porque ficar. A gente fala de um jeito, mas você vai parecer que é dica, a gente não quer dar dica aqui, né? Você mencionou sobre o Zetec ser com assimetria do que no período da pandemia. Você vê esse fato alguma. Com alguma piora na qualidade de gestão da empresa, ou julga que o mercado está batendo demasiado nela? A Zetec, né? É assim, ó. Ela não tem uma simetria óbvia, certo? Aliás, a simetria dela é óbvia, mas não é a simetria que o pessoal olha. Então, outro dia mesmo, né? Saiu uma notícia assim que não sei quem rebaixou a Zetec de R$ 18 para R$ 16, certo? Faz sentido até, certo? Pelo resultado que ela dá hoje, se você olhar, colocar na fórmula, fluxo de caixa descontado, tal, um crescimento, vai mais ou menos isso mesmo, certo? Não tem, né? Mas a nave dela está 32, que é o dobro do 16, tá entendendo? Então, se ela fechasse a porta hoje, ela tem que valer 32, né? Então, o resultado é uma medida muito assim. Temporal, entendeu? O que vale numa construtora, além do resultado, é o seu patrimônio, né? O problema da Zetec é o seguinte: se você olhar o patrimônio dela, tá 3 ou 4 bilhões, certo? 2 bilhões, né? Não tá aí, não tá nesse preço, tá menos, tá uns 800 milhões ali no book, é da Ester, né? Então, o Ester, ele fica pesando no balanço. Né? Não só no patrimônio, mas também no caixa, na dívida. Né? Então, é uma empresa lá que está parado ali, 2 bilhões, que é o preço de venda dela, no preço líquido dela, certo? Sem rendimento nenhum, certo? Então, isso é uma rolha no resultado. Daí vem aquela pergunta que eu fiz lá. O Ester foi pensado antes da pandemia. No mercado que lajes corporativas eram tinha mais densidade do que hoje, né? Mas é um ativo numa região de São Paulo muito nobre, né? Então, mais cedo ou mais tarde vai ser vendido. A pergunta é por quanto, né? Se vai ser pelo preço que eles imaginaram lá em 2019, que tenha a valorização de toda essa esse carregamento aí, né, de taxa de juros 10% ao ano, né? Então tem que colocar isso na conta, já tem 5 anos, né? Ou se vai ser um preço menor, né? Então, quando destravar esse valor, né, daí o mercado vai começar a olhar a nave, né? Porque daí vai vir o lucro, né? Se você pegar aí, hoje o custo um custo é 1 bilhão, você vender por 2, é um lucro de 1 bilhão. 1 bilhão, 200 milhões de ações, dá R$ 5 por ação, né? 4,50, tem um pouquinho mais de 200 milhões. Né? Então você vê, quanto é, daí se pagar um dividendo, que nem pagou quando vendeu o EZ Towers, né? Tudo isso vai precificando. Então, são questões não é tão óbvias assim, né? Por isso que quando você tem uma visão de longo prazo, você tem que enxergar essas questões de longo prazo. Porque se você for olhar o curto prazo realmente, se você colocar na fórmula, ele não está assimétrico, né? Ou não está em grandes assimetrias, né? Porque o resultado não está correspondendo ainda. Mas está melhorando. O resultado do último trimestre foi melhor. Tem bastante coisa em causa suspensiva. Eles têm ali uma. Eles podem comprar o Lindenberg, eles têm a opção de compra o Lindenberg, tem agora para comprar um terreno grande ali no Extra, que vai ser, com certeza, isso daí seria um catalisador grande da empresa. Agora, tudo isso são um monte de coisas para o futuro, né? A interior de São Paulo. A interior de São Paulo tem menos gargalos, né? Deve ser uma coisa bem específica, né? O Brenda cash, fundo entrou, sobe 30%. O fundo cai, cai. Anuncia dividendo, sobe. Maior gangorra, varia demais. É porque a cash ela tem a venda ali para o BV, né? Então, que tem até o meio do ano que vem. Se sair essa venda, vai ser de um jeito, se não sair, vai ser de outro. Se não sair, vai ser baseado no resultado. Se sair, vai ser baseado no preço que o mercado vai. Se sair, vai ser baseado no preço que eles falaram, a R$ 15. Né? A ação está 5, eles falaram que vão pagar 15. Né? Então, vai depender se sair ou não disso. Eu acho que a cash, né? Pelo que eu vi ali, né? Tem alguns. Eles vão fazer outra restrição de capital, né? Mais dois e pouco por ação, 2,50 por ação. Se eu não fiz a conta errada, vai dar uns 2,50. Pode ser que dê uma briguinha ali no, na Assembleia, né? Que no mesmo Mandi7 deu uma briga numa outra empresa que esqueci o nome, igualzinho, né? For distribuir o caixa, os fundos não deixaram, entraram. Acho que foi Jet Ninja, se não me engano, né? Então deu uma briguinha ali na mesma coisa, mas sempre quando o mercado precifica alguma coisa pelo passado, normalmente não acontece a mesma coisa no futuro, né? Isso tem um viés comportamental, isso é uma representatividade, né? A representatividade você opera pelo passado, né? Quando saiu o vírus Omicron, por exemplo, a bolsa desabou. Por quê? Porque saiu um novo vírus, então vai fechar tudo de novo, né? Só que não fechou. O vírus Omicron, na verdade, praticamente foi a pá de cal na pandemia. Que toda pandemia encerra assim: o vírus fica mais transmissível, mas menos virulento, né? Então foi o que aconteceu. Então o mercado saiu reagindo igual ao passado, mas o futuro foi diferente. Mas a gente nunca vai saber, né? Vamos saber só no, quando sair. O Valdir está falando. Aproveitando as lives, foram ótimas, obrigado. Em especial, achei a da Engie show. O CAPEX esse ano, quase 10 bilhões, é imenso. Depois vai caindo com o tempo. Depois ela vai sofrendo menos, né? A dor de crescimento, né? Que entra tudo isso no EBITDA. O CAPEX diminui e vai sofrendo menos. Quem está assim agora é a Klabin. A Klabin está sofrendo muito menos a dor de crescimento. Depois que a Puma 2 ficou pronta. Né? Você está fazendo um trocadilho com o banco aqui, ô Guiois? Eu acho que é isso, né? Mas eu não entendo muito bem esse negócio. Vocês ficam brincando com cor de banco assim, mas eu não. Poderia dar exemplo de empresa pimentinha, aquelas que focam mais no crescimento da receita em vez do lucro, né? Por um momento. Depois das pimentinhas boas, a Droga Raia, por exemplo, elas acabam, até pelo tamanho de escala, elas acabam ficando empresas de lucro, né? Mas por um tempo ela sofre bastante no crescimento. O Breno está falando, receber 50% do que aporta mensalmente de dividendos, de ações e FIIs. Depois de anos é que vemos isso. A sardinhagem, achar que está no caminho certo. É, 50%, sim, o payout que você vai receber, certo? É, depois de anos, ele vai ficar grande, né? Não tem jeito, né? Você pega, por exemplo, né? 2015, 2016, a gente dava bastante curso, né? É, não é que nem hoje, eu dava um curso cada 15 dias. Às vezes até mais, cheguei a dar curso semanal. Então, o Banco do Brasil estava R$ 16, né? E a posição que eu tinha na Cielo, na época boa da Cielo, mais seguridade, valia 18. Então, você levava o banco inteiro de graça. Quem comprou naquela época, né? É, o preço médio dele hoje deve estar R$ 5. Que já recebeu um caminhão de dividendos, se não for menos, né? Se você pegar hoje que o Banco do Brasil está pagando, se não é menos, é porque desdobrou agora, estaria 2,50. É, se você pegar que o Banco do Brasil paga 4 de dividendos, vamos por 3, lá que desdobrou, né, vai pagar 60 centavos, vezes 4, 2,50. Vai dar daria 100% de payout, né? Isso em 8 anos. Imagina daqui 20, quanto vai estar esse payout. Né? Se a empresa for boa, gerar caixa, seu payout vai ser alto. Bem, acabou as perguntas? Alguém tem mais alguma dúvida? Tranquilo, vem esses dias pra gente almoçar, Breno. Esses dias, o Breno, nessa época de frio aqui, ele fica, ele trabalha mais. Mas quando estiver sossegadinho. Então, até semana que vem a gente tem dois Baster Webcasts. Semana é pra ter dois, né? É pra ter Kakuri quarta-feira, mas o Ronaldo foi viajar, a gente passou pro dia 15, alguma coisa assim. Semana que vem a gente tem JHSF e Dr. Prev. Daí na outra semana tem Cury, na outra semana tem CEMIG. Estou tentando marcar para PetroRecôncavo. O resto, estou esperando a moça voltar de férias. Estou tentando marcar Carmack, mas Armac, eles são muito conservadores, sabe? Se vocês quiserem mandar e-mail aí na rede da Armac, me ajuda. Pedindo a live. Valeu, Juliano. Inteligentíssimo. Não fez nenhuma pergunta, faço na próxima.